audiodescrição. Ilustração de página inteira, dividida em três faixas horizontais. Na primeira faixa, uma mulher negra é vista até a linha dos ombros e olha para a direita. Usa turbante laranja com estampa branca, brinco amarelo, pequeno e redondo, colares de miçangas e uma roupa com decote ombro a ombro na cor branca. Ao fundo, uma paisagem com montanhas alaranjadas cercada de água e, à direita, uma casinha de telhado com um coqueiro do lado. Na segunda faixa, aparece um castelo de cor terrosa com muitas torres, uma árvore de cada lado e, no céu, que é amarelo, um sol laranja com algumas nuvens. Na terceira faixa, aparece um homem negro, visto até os ombros, olhando para a esquerda. Ele usa barba, turbante branco com pedra verde na frente e um tecido também branco, que desce do turbante e envolve o pescoço. Está vestido de roupa laranja com colares amarelos e segura com a mão direita um cetro. Ao fundo, uma muralha branca com várias entradas e um cubo preto, como uma grande caixa, à frente da muralha. Entre a primeira faixa e a segunda, e entre a segunda e a terceira, há uma fita decorativa horizontal com estampas geométricas nas cores rosa, marrom, azul e laranja. Fim da audiodescrição. Cultura africana. Você tem direito. Você já ouviu falar do Reino do Mali? O grande Mansa Musa, você conhece? E a rainha Agontimé? Falar dos povos africanos e afro-brasileiros e dos fatos relacionados a eles significa visitar as nossas origens e conhecer outros lados da história para evitarmos cometer erros e preconceitos. Quer conversar mais sobre isso? Então vem! Audiodescrição. Ilustração estilizada de um coqueiro com uma esfera preta flutuando à esquerda e uma amarela à direita. Abaixo do coqueiro, uma faixa horizontal com estampa em zigue-zague, azul escuro e azul claro. Fim da audiodescrição. Quando falamos em fatos históricos relacionados à África, pensamos logo em escravização, no 13 de maio como data da libertação dos escravizados, ou no 20 de novembro como dia da consciência negra, não é verdade? Isso mostra que confundimos a história de todo um continente com datas e eventos ligados à história da população negra no Brasil. Mostra também que nem sempre somos apresentados à África como sendo um continente com grande produção de conhecimento e cheio de histórias. Que tal você pegar um copo d'água para tomar as pílulas de curiosidades que vêm a seguir? Pílula 1. Reino do Mali. O Reino do Mali, por concentrar muito ouro e sal, produtos valiosíssimos na Idade Média, foi considerado o mais rico do continente africano entre os séculos 13 e 15. Seu rei mais famoso, chamado Mansa Musa, se converteu à religião islâmica, que tem os muçulmanos como seguidores. Essa atitude do soberano facilitou o comércio com diversos povos africanos pertencentes à religião islâmica, atraindo não só mercadores, mas também professores e profissionais de diferentes áreas para o seu reino, o que fez o reino ficar ainda mais importante. Audiodescrição. Ilustração do mapa da África, com destaque para a região de Mali, com o período 1250 a 1400. Fim da audiodescrição. Pílula 2. Mansa Musa. No Mali, a palavra, entre aspas, Mansa, significa, entre aspas, rei. E foi Mansa Musa, rei do Mali, o homem mais rico do mundo à sua época. Há registros de que, ao realizar sua peregrinação a Meca, ou seja, seu longo percurso até a cidade sagrada para os muçulmanos, Mansa Musa tenha presenteado com ouro uma quantidade enorme de pessoas pelo caminho. O rei morreu em 1337. Entre seus feitos está a mesquita de Djindjerber, DJINGUERBER, que fica no Mali e é referência para estudar o período medieval na África. Pílula 3. Rainha Agontimé. Essa história se passa no século XIX. Agontimé foi uma das 8 esposas do rei Agonglo, soberano de Daomé, onde hoje fica Benin. Daomé enriqueceu conquistando outros povos e escravizando as pessoas para vendê-las à Europa. Agonglo, a certa altura da vida, decidiu que, após a sua morte, Gangpi, seu filho com Agontimé, seria o próximo rei de Daomé. Mas, quando Agonglo morreu, outro filho, Adandozan, tomou o poder e começou a vender os próprios cidadãos de Daomé como escravizados, incluindo Agontimé. A rainha africana veio parar no Brasil, mais especificamente no Maranhão, onde criou um culto religioso que se mantém vivo até hoje. Seu filho Gangpi, após lutar e ocupar o trono de Daomé, teria mandado buscar sua mãe. Não é confirmado se a rainha negra retornou a Daomé ou permaneceu no Brasil. Gostinho de quero mais. Levante o dedo se você já havia ouvido essas histórias. Só de conhecê-las assim, na forma de pílulas de curiosidades, não dá vontade de saber mais? Pois faz pouco tempo que o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis da educação se tornou obrigatório no Brasil. Esse assunto é tão importante que até virou lei em 2003. Por anos e anos, as histórias africanas e afro-brasileiras foram esquecidas ou oferecidas nas salas de aula de forma muito resumida, limitada às datas históricas e com uma visão errada do continente africano como, abre aspas, terra dos escravizados, fecha aspas. Essa atitude empobreceu o ensino, por não desenvolver um assunto importante para o entendimento da formação do povo brasileiro. Com a lei, passou a ser exigido o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira para crianças, adolescentes e adultos. Até nas universidades foram criadas matérias específicas sobre o tema em diferentes cursos. Quando estudamos a história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros na escola, garantimos que a contribuição desses povos não seja apagada. Mais do que isso, favorecemos uma educação inclusiva e antirracista no país. Audiodescrição. Sequência de capas de livros que abordam a cultura dos povos africanos e afro-brasileiros. Amoras, de Emicida. Angola Janga, de Marcelo de Salete. O Casamento da Princesa, de Celso Sisto. O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França. A Luz de Aisha, de Yazan Jerry e Luana Rodrigues. E Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, de Sônia Rosa. Fim da audiodescrição. Para uma educação antirracista. O ensino antirracista nas escolas é uma ferramenta que auxilia o enfrentamento do racismo, do combate ao trabalho infantil e da exclusão escolar de crianças e adolescentes. Você sabia que a maior parte das crianças e dos adolescentes que deixam a escola são pessoas negras e de baixa renda? Elas acabam abandonando a escola porque não se sentem parte daquele espaço. Para pertencer, a gente precisa se sentir representado. E, se conhecermos a história e a cultura dos povos africanos e afro-brasileiros na escola, vamos descobrir que ela não tem apenas o lado da pobreza, do sofrimento e do trabalho forçado. Há também grandes reinados, movimentos de conquistas, riquezas de idiomas e muito mais. Esse aprendizado é um direito seu como estudante, independentemente da cor da sua pele. Audiodescrição. Fotografia. Em uma sala de aula, estudantes estão em suas carteiras enfileiradas, diante da professora que está à frente do quadro branco. Fim da audiodescrição. Escolas quilombolas. Quilombo. Você sabe o que é? Quilombos eram como esconderijos para as pessoas que fugiam da escravização. esses espaços cresceram, passando a ser como comunidades. Hoje, há muitos quilombos espalhados pelo Brasil, onde vivem pessoas que são descendentes de escravizados ou que, de alguma forma, se relacionam com essa terrível passagem da história brasileira. Alguns desses quilombos têm escolas próprias chamadas escolas quilombolas. Essas escolas estimulam a compreensão da história e da cultura africana e afro-brasileira como uma base para que os estudantes se sintam pertencentes a um território quilombola e valorizem a trajetória de seus ancestrais. Esse conhecimento é importante de diversas formas, inclusive para ajudá-los a defender seus territórios, que, com frequência, são ameaçados de serem tomados por empresários ou donos de terras. Audiodescrição. Na frente de uma casinha rosa de telhado listrado de branco e cinza, estão um menino de short amarelo, um homem que toca um tambor vermelho e uma mulher de vestido florido sentada em uma cadeira. Na janela, por dentro de casa, está outro menino. Todos são negros. No lado esquerdo da casa tem uma bananeira com um cacho de bananas amarelinhas. Perto da bananeira, uma galinha branca. Fim da audiodescrição. Parte da história. Pesquisas indicam que alunos e alunas que se sentem parte da escola são mais frequentes nas aulas. Esse, abre aspas, se sentir parte, fecha aspas, no que diz respeito a estudantes negros e negras, tem relação direta com o que é ensinado nas aulas. Por isso, falar da cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas é relembrar que a história também foi feita com a participação de pessoas parecidas com esses estudantes. O que você acha disso? Artigo de Ingrid Jane Belfort Mendes e Antônio Evaldo Almeida Barros, do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre África e o Sul Global, da Universidade Estadual do Maranhão e Universidade Federal do Maranhão.